Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 18 de fevereiro, a partir de Washington, D.C. Estamos em direto das 16h30 UTC às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média, 1530, e onda curta, 13.630 e 17.655, ou através do nosso website, www.voaportugues.com. Pode assistir ao programa pelo Facebook e YouTube, é Voa Português. E pode participar via WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Ferreira Santos, a direção é de Jamal Teagle, realização e som de LJ Lacoma. Esta semana, a convidada do Saúde em Foco é a doutora Marinela Tito. Ela é nutricionista. O tema em debate, nutrição e cuidados pré-natais. Vamos ter reportagens de Luanda, Maputo e São Paulo e também dicas de como podemos cuidar da nossa alimentação de forma simples. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 18 de fevereiro. A Organização Mundial de Saúde disse esta sexta-feira que 6 países africanos, Egito, Quênia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia, seriam os primeiros do continente a receber a tecnologia necessária para produzir vacinas de mRNA. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou a primeira mudança do estado americano mais populoso para uma abordagem endémica à pandemia do coronavírus. O plano foi divulgado na quinta-feira e enfatiza a prevenção e reações rápidas a surtos em vez de mandatos. As autoridades de saúde do Malawi dizem que uma menina de 3 anos está paralisada após contrair poliomielite, o primeiro caso conhecido em África em mais de 5 anos e o primeiro no Malawi em 3 décadas. As autoridades dizem que a criança foi infectada por uma estirpe de poliovírus que corresponde a uma estirpe encontrada no Paquistão. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Esta semana a ciência atingiu um novo patamar quando pesquisadores anunciaram nos Estados Unidos a primeira mulher curada do VIH-Sida.
Uma paciente norte-americana com leucemia tornou-se a primeira mulher e a terceira pessoa até agora curada do HIV, após receber um transplante de células terminais de um doador que era naturalmente resistente ao vírus que causa SIDA, relataram pesquisadores na terça-feira. A paciente, uma mulher mestiça de meia-idade, que recebeu tratamento para combater a leucemia aguda, um cancro que começa na medula óssea. Para isso, ela recebeu um transplante de células terminais. No entanto, o doador era naturalmente resistente ao vírus que causa SIDA. Sharon Lewin é a diretora da Sociedade Internacional de SIDA.
É emocionante para o campo porque é a prova de que a cura é possível para o HIV.
E desde então, o seu HIV está em remissão há mais de um ano, sem necessidade de terapia antirretroviral. Ela também foi a primeira a ser tratada com sangue do cordão umbilical, uma abordagem mais recente que pode ser mais acessível a uma ampla gama de pacientes. Lewin, no entanto, continua hesitante.
Sempre somos um pouco cautelosos nesse cenário, porque esse tipo de intervenção, um transplante de medula óssea, não seria apropriado para pessoas vivendo com HIV. Esta mulher recebeu um transplante de medula óssea porque também tinha um cancro no sangue que precisava de ser tratado.
O caso faz parte de um estudo maior que acompanhou 25 pessoas com HIV e cancro tratadas com transplante de células terminais do cordão umbilical. O estudo sugere que um elemento importante é o transplante de células resistentes ao HIV. Os dois casos anteriores de homens curados de HIV também usaram células terminais.
E o pré-natal é essencial para uma gravidez saudável e para monitorar a saúde, tanto da mãe quanto do bebê, antes do parto. Ele pode evitar doenças, facilitar o tratamento de condições existentes e prevenir o contágio de doenças transmitidas entre gestante e feto. É também o período em que as mães tiram as dúvidas para a chegada do filho. A doutora Tamara Dantas, médica de família em São Paulo, no Brasil, explica a importância desse acompanhamento de saúde.
A medicina de família é uma especialidade médica que nós nos intitulamos como cuidadores de gente, de pessoas. Nós atuamos desde o pré-natal até o acompanhamento, né, passando por todas as fases da vida da pessoa, na infância, na fase adulta, na terceira idade, chegando até o momento que o paciente não conseguiria vir até nós e nós teríamos que ir à casa dele fazer atendimento domiciliar. O pré-natal se insere, né, no início do acompanhamento de fato do paciente. Quando nós falamos em atenção básica, né, a atenção primária à saúde no Brasil, essas consultas de pré-natal elas são intercaladas entre o médico e o enfermeiro. Então, o paciente, né, a gestante, iniciaria esse primeiro acolhimento numa consulta de enfermagem, na qual a enfermeira pediria, né, os exames iniciais de primeiro trimestre, para depois, numa segunda consulta, já aí no início do segundo trimestre, quem veria esses exames avaliaria seria o médico. E a partir daí nós intercalamos uma consulta com o médico e com o enfermeiro. No pré-natal, nós temos que fazer os exames básicos, digamos assim, né? Sorologias de doenças sexuais que podem afetar o desenvolvimento da criança e trazer risco, né, materno-fetal durante, né, todo o período. Avaliar condições, alguns exames específicos para avaliar condições de risco naquela gestação. E, claro, quando a gente fala em atenção básica, quando o médico de família faz esse pré-natal, nós focamos mais no pré-natal de baixo risco. Se é uma gestação de alto risco, seja materno, seja fetal, é o risco, né? O pré-natal ele é acompanhado não somente pelo médico de família e pela enfermeira de família, mas também por um serviço secundário. E aí entra o papel do ginecologista nesse acompanhamento de pré-natal. Quando a gente realiza um bom pré-natal, nós conseguimos pegar algumas condições, né, materno-fetais que vão trazer certo risco, né, para a gestação, principalmente, né, as mais comuns, as mais frequentes, hipertensão, as síndromes, né, hipertensivas da própria gestação, e é uma questão mais específica, entraria pré-eclâmpsia e afins, mas também diabetes gestacional, as doenças que teriam transmissão vertical, como, por exemplo, né, sífilis, HIV, hepatite, toxoplasmose, dá pra gente pegar também. Fora outras questões que podem surgir, né, ao longo do acompanhamento que a gente faz. Não realizar o pré-natal é não só riscos maternos, mas riscos fetais ao feto também, né? Porque com acompanhamento adequado, né, desse período, a gente consegue identificar condições que coloquem, né, aumentem o risco materno-fetal. E médico de família é médico especialista em gente. O nosso acompanhamento começa no pré-natal, no momento que a gestante descobre que está grávida. E dali não se encerra mais. Né? A gente vai acompanhar durante todas as consultas do pré-natal, lá idealmente 6 consultas, né? Mas às vezes um pouco mais. E dali, né, do momento que a criança nasce na nossa maternidade de referência, ela já sai da maternidade com uma consulta agendada com o seu médico de família, preferencialmente o seu médico de referência, aquele que fez o seu pré-natal, porque o nosso vínculo está bem forte ali com a mãe e que já confiou em você no pré-natal inteiro, e aí você vai começar a acompanhar a criança dela. E depois, né, se a gente continua no mesmo posto e o pessoal não muda, se não muda o médico, não muda o enfermeiro, a gente consegue acompanhar aí por anos a fio. Isso é uma das coisas que mais me emocionam, sabe, na medicina de família, de eu ter essa possibilidade de acompanhar desde a barriga até quando ela permitir. Será que essa criança eu vou poder fazer o pré-natal dela também? Olha que coisa interessante, quem sabe daqui a alguns anos, né? Mas é isso que me deixa assim, motivada, que me traz muita alegria no meu trabalho. É isso, poder fazer esse acompanhamento longitudinal, né, de todas as fases da vida da pessoa.
No cuidado pré-natal existe a necessidade de uma boa alimentação como parte do mesmo. O que é que acontece quando essa parte não é cumprida? médico Ludmila Jeremias, em Luanda, falou com Olga Carvalho, especialista em nutrição e saúde pública, que alerta que crianças desnutridas podem apresentar rendimento escolar deficiente e estão expostas ao maior risco de desenvolverem doenças crónicas na vida adulta.
Maria Daniela é zungueira e tem 7 filhos e um deles com apenas 1 mês de vida. É com ela que começamos a narrar a nossa reportagem.
A pessoa não tem muita coisa para cuidar das crianças já, porque não tenho tempo já. Tenho que sair de manhã e trabalhar. Se eu venho, eu fico com meus filhos de tarde, de noite, de manhã, acordo, tenho que ir. Só não, porque não tenho mesmo nada que vão comer, não tem. Não tem mesmo nada. Yeah. São mesmo todos os meus filhos, são pequenininhos mesmo, não tenho até como explicar.
Ela é o retrato da realidade de muitas mulheres em Angola, que são obrigadas a assumir um duplo papel na vida dos filhos, ou seja, não contar com o apoio da figura paterna. Resultado, muitas vezes está no comprometimento da saúde das crianças.
Ficam assim porque não tem boa alimentação. Eu não tenho condições para isso.
A desnutrição é uma realidade em Angola e algumas mulheres têm noção da gravidade da situação.
É uma alimentação. As crianças estão chegando no hospital já estão desnutridos. E que muitos deles vão mesmo acabando com morte. Porque há bebês que, mesmo estando dentro da gente da mãe, já é raquítico. A má alimentação da mãe prejudica o próprio bebê que está dentro. Porque nossos bebês se alimentam daquilo que nós alimentamos.
Uma mãe, quando está gestante, ela deve alimentar-se muito bem. Quando se diz alimentar-se bem, é comer todos os grupos de alimentos. Porque se na gestação a mãe não tem uma boa alimentação, pode acabar tendo consequências em questão da formação do próprio bebê. Por isso é que durante a gestação, quando a alimentação não é segura ou quando não tem as propriedades, alimentos para que a mãe possa se alimentar de forma segura, implementa-se os pré-natais.
A nutricionista e especialista em saúde pública, Olga Carvalho, esclareceu que tudo começa na fase do aleitamento materno.
O leite materno, ele é completo. As consequências vão acarretar mais para a mãe, que ela não está bem, que ela tem que se alimentar para ter forças de amamentar. A criança ela vai receber o aleitamento e ela pode estar muito bem, mas a consequência vai ser maior para a mãe, que está mal alimentada, que não está bem, que pode acabar ficando doente, porque ela está a dar e ela precisa receber.
Dados do Unicef mostram que 38% das crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crónica em Angola. A nível da população, as perdas de capital humano devido à desnutrição infantil podem prejudicar o crescimento económico e os esforços de redução da pobreza.
E a desnutrição, ela tem consequências. Nós podemos ver que crianças sobreviveram à desnutrição, mas elas têm consequências. Elas acabam sendo crianças com dificuldade de absorção de informação. Também são crianças que lá à frente podem acabar acarretando doenças do foro da desnutrição que sofreram no passado. Então tem muitas consequências, acabam sendo adultos, acabam tendo dificuldade de desenvolver no seu próprio trabalho. Então todas essas causas são consequência da desnutrição.
Crianças com déficits nutricionais são mais propensas a infecções graves e mortes por diarreia, sarampo, pneumonia e malária. As que sobrevivem podem ter o sistema imunológico debilitado e desenvolver um ciclo vicioso de infecções recorrentes e desnutrição. Ou seja, a desnutrição em crianças representa um sério problema de saúde pública em Angola.
A correria do dia-a-dia nas cidades faz com que algumas pessoas não consigam manter uma alimentação saudável. Por outro lado, nas zonas rurais, as pessoas até produzem produtos saudáveis, mas dão prioridade ao comércio e não ao consumo. O Sérgio Nhambi, em Maputo, tem a reportagem.
Correrias, agitação e agendas lotadas é o que caracteriza a vida de muitas pessoas que vivem nas zonas urbanas. Nesse contexto onde o tempo é precioso, manter uma alimentação saudável e regrada é por vezes um desafio.
A maior parte das pessoas passam tempo no serviço, tem pouco tempo em casa e acabam optando por alimentos prontos para o consumo, os fast food. E nós sabemos muito bem, ao consumir esses alimentos prontos para o consumo, acabamos correndo algum risco para a saúde.
Mauro Schlaul conta que a sua vida também é agitada. para além do trabalho em turnos como caixa, deve também gerir o seu tempo como ativista numa organização não governamental. Quando o assunto é alimentação regrada, a situação fica um pouco complicada.
Vou cumprir a minha agenda laboral até o final do dia, às vezes sem gerir alguma coisa ou um alimento por causa do tempo. Acabo deixando para o fim do trabalho, depois tenho que sair para casa e só depois, ao final do dia, quando chego a casa, tento ver o que faço para o jantar, né? A minha rotina também acaba refletindo nos hábitos saudáveis. Ora, vejamos, nos dias em que entras de manhã, tens certos hábitos e nos dias em que entras de tarde, tens outros e acaba sendo uma coisa desregrada, né?
Segundo a nutricionista Flora Gomes, uma alimentação saudável é aquela que oferece nutrientes em qualidade e quantidade necessária para a manutenção da saúde e prevenção das doenças. Uma alimentação saudável deve ser balanceada, contendo alimentos dos principais grupos. Alimentos de base, que podem ser carboidratos, como arroz, batata, mandioca, esses são alimentos que proporcionam energia. Proteínas, que podem ser carnes, leite, ovos, ajudam na formação de músculos. Vitaminas e minerais, que são substâncias essenciais para o desempenho das funções do organismo, sendo obtidos em frutas, legumes e verduras. Um outro fator que compromete a alimentação saudável nas zonas urbanas é o excesso de informação na internet. A busca pelo corpo perfeito faz com que as pessoas optem por dietas exageradas sem recomendação de um profissional.
Uma pessoa que pretende, né, fazer dieta, é importante que dirija-se até uma unidade sanitária e tenha contato com um nutricionista, que é para poder fazer um acompanhamento, né, como o indivíduo possa fazer uma dieta de uma forma saudável.
O acesso à informação é um denominador comum quando se fala de nutrição. Nas zonas rurais, por exemplo, a população até produz alimentos saudáveis, mas o problema está no destino dado a estes produtos.
Optam por comprar produtos processados e até podem produzir lá consigo o frango, os cabritos. Eles produzem, mas na verdade eles não consomem na sua totalidade porque acabam vendendo aqueles produtos, se calhar também por falta de conhecimento. Então, automaticamente acaba afetando aquilo que é uma alimentação saudável.
De volta à vida agitada das zonas urbanas, há quem descobriu uma maneira mais prática de manter uma alimentação saudável, preparando a sua refeição em casa. É o caso de Inocêncio, que vê na sua lancheira uma ideia saudável não só para o corpo, mas também para o seu bolso.
Quando a comida vem de casa, tu tens a vantagem de controlar o que tu vais comer. Então tens opções mais saudáveis. Agora, quando vais à rua, tu comes o que eles estão a vender lá. Às vezes as opções deles são hambúrguer, geralmente é fast food até, quando nós comemos, quando eu como na rua. Agora, trazendo de casa, tenho a vantagem de comer o que eu escolhi e poder controlar minha alimentação. Colocar um pouco de fibra aqui, um carboidrato aqui. E na rua nem sempre temos essas possibilidades.
Este é o Saúde em Foco. Nós estamos a falar de nutrição e cuidados pré-natais. Vamos agora à questão da pandemia, que expôs grandes desigualdades na vacinação entre nações de alta e baixa renda e destacou a dependência de África em relação a países externos. No entanto, uma nova iniciativa no Senegal espera reduzir essa desigualdade e tornar o continente mais autossuficiente na criação de vacinas. Anika Hammerschlag, repórter de Dakar, Senegal, na reportagem narrada por Bárbara Ferreira Santos.
O Senegal administrou suas primeiras doses da vacina da Covid-19 em março de 2021, meses após a disponibilização dessas imunizações no Ocidente. Os estoques esgotaram rapidamente no Senegal e em outros países africanos que dependiam da comunidade internacional para as vacinas. Hoje, apenas 11% dos africanos estão vacinados, em comparação com 64% nos Estados Unidos e 72% no Reino Unido. Mas os cientistas pretendem mudar isso. O Instituto Pasteur de Dakar fez uma parceria com a BioNTech para construir uma fábrica de produção de vacinas de mRNA.
Portanto, a necessidade de garantir que temos controle sobre os nossos fornecimentos é algo extremamente importante em termos de segurança sanitária. Ter um nível diferente de proteção em diferentes partes do mundo não ajudará a controlar e a acabar com essa pandemia.
Atualmente, a África importa 99% de todas as suas vacinas. A nova instalação deve ser inaugurada ainda neste ano e produzir 300 milhões de vacinas contra a Covid anualmente. A África do Sul anunciou uma parceria semelhante com a Moderna. O Instituto espera fabricar vacinas não apenas para a próxima pandemia, mas também para doenças endêmicas como sarampo e poliomielite.
Os padrões estão realmente ficando cada vez mais altos. Requerem um nível de recursos humanos e habilidades que são extremamente altos também. Essas vacinas nem sempre estão ao alcance ou são facilmente encontradas em África porque são uma nova tecnologia.
Mas a organização já produz vacinas contra a febre amarela. Os cientistas de lá a fabricam há décadas.
O Instituto Pasteur tem muita experiência na produção de vacinas. A vacina contra a febre amarela foi desenvolvida e produzida lá. Com sua experiência em desenvolvimento de vacinas, não há nada que os impeça de produzir outra que seja desenvolvida noutro lugar.
A desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19 está desenfreada em toda a África. Acrescentou Badiani, de modo que as vacinas feitas no continente por africanos podem ajudar a aumentar a confiança e o número de pessoas dispostas a receber a imunização.
África do Sul, Senegal, Ruanda, Argélia e Marrocos juntaram-se ao resto do mundo na produção de vacinas contra a Covid-19. Nós perguntamos nas redes sociais se você pudesse escolher, preferia tomar uma vacina contra a Covid fabricada em África, ou na Rússia, ou na Índia, na China, Estados Unidos, Reino Unido, ou vacina nenhuma. E porquê? Vimos algumas respostas do Facebook da Voz da América. João Canhanga diz que a África é mais seguro. Duque DG diz que o que estiver na mesa. António Miguel diz o seguinte: claro, proveniente de África, pois visará os melhores interesses do povo. Marlon Tomás Cacaca escolhe o Reino Unido. Moisés Eugênio Luís escolhe Moçambique, que não está na lista das sugestões, mas é a sua preferência. Arides Jesus Barros escreve o seguinte: em África só se for da África do Sul ou Marrocos. E Gilberto Moabi e Castigo Dimande disseram nenhuma. Vá participando nos nossos fóruns, no WhatsApp, no Facebook da Voa. Vamos agora às dicas de bem-estar, uma nova rubrica do nosso programa em estreia com Luciana Machado, empreendedora para a educação saudável em Luanda, que nos diz qual é a melhor forma de começar o dia.
A melhor maneira de começar o dia com um cafezinho, né? Para aquelas pessoas que querem poder estar acelerando o metabolismo, eu indico também a canela. Além de dar um sabor maravilhoso, isso ajuda com que o seu organismo acelere a queima de gordura, no caso de uma atividade física vindoura, no caso de não ingestão de gorduras durante o dia. Então, tudo isso é um conjunto de ações que nós praticamos para que a gente possa estar acelerando o nosso metabolismo. O café, de uma forma saudável, para que ele possa estar com todos os nutrientes, todas as propriedades, possam fazer com que o seu organismo acelere, você não deve fazer a ingestão do açúcar. É só mesmo o cafezinho. O ideal seria substituir a farinha branca por uma outra farinha, também que é a farinha de mandioca, no caso seria a tapioca. Ela é menos calórica do que um pão francês, eu diria assim. Um pãozinho integral também é legal, um pão de semente, um pão de centeio, com linhaça, é também saudável. Agora, você começou um pãozinho com a farinha, né, que vira açúcar, e ainda coloca uma manteiga, coloca açúcar no café, aí você já estraga aquela sua, eu não diria dieta, mas eu diria uma qualidade alimentar.
Muito obrigada à Luciana Machado, que nos deixou aqui esta dica de como começar bem o dia. E lembrar que esta semana a ciência atingiu um grande patamar, que foi quando os pesquisadores anunciaram que uma mulher aqui nos Estados Unidos foi a primeira mulher a ser curada do HIV-Sida. Por outro lado, esta sexta-feira foi anunciado no Malawi que uma menina de 3 anos está paralisada após contrair poliomielite, o primeiro caso conhecido em África em mais de 5 anos e o primeiro no Malawi em 3 décadas. As autoridades dizem que a criança foi infectada por uma estirpe de poliovírus que corresponde a uma estirpe encontrada no Paquistão. Portanto, quando se acreditava que a polio estava completamente erradicada, há este caso de polio no Malawi, um país que não registava um caso há mais de 3 décadas. Este é o Saúde em Foco da Voz da América. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro, e eu aproveito para agradecer a todos os que contribuíram para as reportagens de hoje, desde Maputo, Sérgio Nhambi, desde Luanda, Ludmila Jeremias, e também participações de Luanda e de São Paulo. Tivemos em São Paulo a doutora Tamara Dantas e em Luanda, a empreendedora de saúde e bem-estar, educação para saúde e bem-estar, Luciana Machado. Este é o Saúde em Foco. Nós transmitimos a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Na segunda parte do programa, nós vamos falar com a doutora Marinela Tito sobre nutrição e cuidados pré-natais. Pode participar na conversa através do WhatsApp da VOA. Pode também deixar comentários no nosso Facebook ou no nosso YouTube. Nós estamos a acompanhar e podemos ler os seus comentários ou as suas questões em direto. Para o WhatsApp da VOA pode mandar mensagem. Não nos ligue. Simplesmente mensagem para mais 1-202-251-9466. É o WhatsApp da Voz da América. Aproveito para agradecer a quem está ligado a nós através do Facebook, Franlinel Lécio Lemos, ele ouve-nos de Luanda, e temos também Mvamba Izante Vemba. Temos Guerra Muniz, que fala que a situação está precária em relação à situação socioeconómica do povo angolano. Guerra Muniz está a comentar a reportagem que nós passamos sobre Angola e nutrição, que deixa muitas crianças em situação muito delicada, não só durante a gestação, depois de nascerem, e depois têm também uma vida mais complicada em termos de desenvolvimento. Outras notícias que marcam o dia de hoje: a Organização Mundial de Saúde disse hoje que 6 países africanos, o Egito, Quênia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia, vão ser os primeiros do continente a receber a tecnologia necessária para produzir vacinas de mRNA. E aqui nos Estados Unidos, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, anunciou a primeira mudança do estado mais populoso do país para uma abordagem endémica à pandemia do coronavírus. O plano divulgado na quinta-feira enfatiza a prevenção e reações rápidas a surtos em vez de mandatos. Portanto, as regras começam a mudar em relação à pandemia, tratar a pandemia do coronavírus como uma endemia. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Voz da América. Voz da América.
Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre nutrição e cuidados pré-natais com a doutora Marinela Tito. Hoje é 18 de fevereiro. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Muito boa tarde, doutora Marinela. Sei que já está aí desse lado à nossa espera. Obrigada por aceitar o convite do Saúde em Foco.
Boa tarde, Mayra. Boa noite para mim aqui agora, já são 18 horas.
É verdade.
E eu agradeço. Exatamente, agradeço muito o convite para participar do vosso programa.
É um prazer da nossa parte, doutora. Nós vamos já direto ao ponto, que eu sei que temos aqui muitas questões. Vamos ter uma conversa com certeza animada e vamos correr contra o tempo a determinada altura. Doutora Marinela, a ingestão de alimentos saudáveis é o primeiro passo para a prevenção de doenças, correto? O que é que não pode faltar na nossa alimentação diária?
Uma alimentação saudável, ela é fundamental para que nós tenhamos a manutenção da nossa saúde, da nossa vida. E numa alimentação diária não podem faltar todos aqueles alimentos que compõem os grupos alimentares, ou seja, as fontes de carboidrato, não é? Porque são um grupo que vão gerar energia ao nosso organismo. Não podem faltar, por exemplo, fontes de proteínas, são aqueles, ou aquele grupo que vai formar as estruturas do nosso corpo, musculares e entre outros. Não podem faltar, por exemplo, as vitaminas, os minerais, não é? Que vão ajudar no funcionamento, no desempenho de várias funções do nosso organismo. E estes grupos nós podemos defini-los como quais alimentos, ou enquadrá-los em quais alimentos. No caso do carboidrato, nós podemos, por exemplo, ter o arroz, a massa, a batata, a mandioca, o pão. No caso das proteínas, nós temos as proteínas que nós definimos como proteínas de alto valor biológico, que são o quê? A carne, o peixe, o frango, o ovo, o leite. E depois temos proteínas vegetais, no caso do feijão, ou leguminosas, não é? Feijão, lentilha, o grão de bico, a soja, ok? E quando falamos de vitaminas, nós temos o quê? As frutas, as verduras, os vegetais. Então, todos esses alimentos, eles devem compor a nossa alimentação diária, sendo eles distribuídos, não é? De forma adequada, certo? O ideal é que nós tenhamos uma quantidade mínima, ou seja, necessária de carboidratos, uma quantidade necessária de proteínas e uma quantidade necessária de vitaminas e minerais. Porque esses alimentos é que vão nutrir o nosso organismo ao ponto de deixá-lo saudável, melhorar a nossa qualidade de vida também.
Doutora, e há fases na nossa vida em que devemos estar mais focadas na nossa alimentação, como por exemplo antes da gestação e durante a mesma? Que alimentos são importantes tanto para homens quanto para mulheres quando se está a tentar engravidar, não é? Quando se está a trabalhar para a concepção, não basta só a mulher estar preocupada com a sua alimentação, mas o homem também.
Pois, mas é assim, nós costumamos a dizer que nós somos aquilo que nós comemos, ok? Então, se nós queremos gerar um produto bom, nós temos que, de alguma forma, alimentar-nos de forma equilibrada. Então, é importante que tanto a mulher quanto o homem tenham um equilíbrio naquilo que é a sua alimentação, ou seja, alimentos saudáveis. Quanto mais naturais esses alimentos forem, melhor, ok? Quanto mais nós evitarmos, por exemplo, alimentos industrializados, alimentos processados, que de alguma forma vêm afetar na função ou nas funções do nosso organismo, melhor. Então, tanto os homens quanto as mulheres devem ter uma alimentação equilibrada. No caso das mulheres, fundamentalmente, principalmente aquelas mulheres que tencionam engravidar ou que olham para a maternidade como um alvo, não é? Devem se atentar fundamentalmente naqueles alimentos que vão gerar uma produção adequada de hormônios, okay? Alimentos que vão propiciar, por exemplo, uma fase gestacional, um período gestacional adequado. Eu digo, por exemplo, alimentos fontes de ácido fólico, não é? Folhas, verduras, vegetais, certo? vitaminas como vitamina C, vitamina A, que são potenciais antioxidantes e mantêm as células do nosso corpo ou do nosso organismo mais saudáveis de alguma forma. Então, desta forma, eu alimentar o meu corpo ingerindo alimentos que tenham qualidade às minhas células, que tenham qualidade ao meu organismo, estaria, de certa forma, a propiciar tanto um período gestacional como, de alguma forma, aumentar também a própria fertilidade, não é? Muitas das vezes acaba sendo afetada exatamente pela qualidade de alimentos que nós acabamos ingerindo. Como eu falei, principalmente hoje, em que a nossa dieta é basicamente composta por alimentos industrializados, processados, alimentos que transformaram, mudaram aquela sua forma original, de alguma forma vão afetando cada vez mais na saúde, na fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Então, quanto mais natural for a alimentação, melhor, para garantir uma fertilidade também mais adequada, tanto para o homem quanto para a mulher também.
Doutora, tocou aí num assunto que eu acho que podemos voltar um bocadinho, que é alimentos que ajudam na fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Pode exemplificar alguns, dar-nos aqui algumas dicas nesse sentido?
Ok. Então, no caso dos homens, por exemplo, alimentos ricos em proteínas adequadas, carboidratos bons, não é? Carboidratos, como nós chamamos, carboidratos complexos, no caso de alimentos integrais, a mandioca, o trigo integral, de alguma forma a parte do trigo integral, proteínas de alto valor biológico, como eu tinha falado anteriormente, no caso do ovo, por exemplo, o ovo é rico em vitaminas e nutrientes, que de alguma forma acabam favorecendo também a própria fertilidade. Existem alguns estudos, por exemplo, que apontam alimentos como o abacaxi, como o melão, como alimentos sendo fundamentais para a fertilidade feminina, não é? Observamos muitas das vezes mulheres que às vezes dizem que têm perdas repetidas na gestação, e usando, por exemplo, o abacaxi é fundamental, porque ele, por exemplo, tem na sua composição a bromelina, que é um composto muito bom para aumentar a circulação a nível da região do útero. Se o meu útero estiver bem irrigado, estiver com uma circulação funcional em que receba oxigênio adequado, eu consigo, de alguma forma, preservar, porque nós sabemos que é o órgão que recebe o embrião, não é? Então, o abacaxi, o melão, tanto para a mulher quanto para o homem, são bastante benéficos no que diz respeito à fertilidade também.
Muito bem, doutora. E agora, noutro sentido, há algum alimento, algum tipo de alimento que ao ingerir durante a gestação pode influenciar no desenvolvimento da criança?
Ok. Mara, não é exatamente o alimento como nutriente que vai influenciar na saúde da criança. Mas às vezes o que pode acontecer é o quê? Que este alimento que a mãe for ingerir pode estar contaminado por alguma substância que vai gerar alguma consequência para a criança. No caso, por exemplo, ouvimos há pouco tempo quando na reportagem falamos de algumas situações que podem afetar o desenvolvimento da criança, falou-se, por exemplo, da toxoplasmose, não é? E nós muitas das vezes recomendamos às gestantes que não comam alimentos crus, carne crua, ovo cru, podem estar contaminados pelo parasita que vai gerar a toxoplasmose. E a toxoplasmose, durante a fase intrauterina, pode afetar no desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento cerebral, ou até levar a um caso de aborto da criança. Uma outra coisa, um outro não alimento, mas alguma outra substância que pode, de alguma forma, interferir no desenvolvimento da criança, é o álcool, por exemplo, não é? Como pode, por exemplo, levar a uma situação que nós chamamos síndrome alcoólica fetal, que pode comprometer esse desenvolvimento, levando a perda da criança, aborto ou ao nascimento prematuro, ou até mesmo o desenvolvimento, ou atraso no desenvolvimento cerebral, alguma deficiência no desenvolvimento cerebral, dessa criança, nós gerando situações de anomalias a nível do sistema nervoso central da própria criança. Então, o que normalmente nós recomendamos é que, quando forem ingerir alimentos, tenham noção da procedência desse alimento, okay? Porque pode, de alguma forma, conter neste alimento alguma substância que vá influenciar ou que vá interferir no desenvolvimento desta criança. Um outro alimento que nós normalmente não recomendamos durante a fase gestacional, não é? São, por exemplo, os mariscos, camarão, ou alguns peixes, como, por exemplo, o atum ou a espada, a garopa, porque eles, por serem normalmente grandes fontes de contaminação de mercúrio, isto pode, de alguma forma, afetar também no desenvolvimento cerebral da criança. Mas, no modo geral, não é um alimento como tal que vá influenciar no desenvolvimento, mas o facto de ele poder estar ou não contaminado por alguma substância que possa interferir neste desenvolvimento da criança.
Doutora, como sabe, o programa é aberto a questões dos internautas e ouvintes. Então vamos fugir um bocadinho ao nosso tema, que está muito focado nos cuidados pré-natais e até pós-natais. E vamos ler aqui uma pergunta de Liberato Pedro Mam. Ele é atleta fundista na Guiné-Bissau e tem as seguintes questões. Ele quer saber que alimentos um atleta deve consumir antes de ir treinar e depois do treino. Quais são os alimentos que podem ajudar para que alguém mantenha um bom equilíbrio do corpo e quantos litros de água alguém deve ingerir por dia? Eu acho que a terceira, não importa se é atleta ou não, é uma pergunta geral para gestantes, não gestantes, mas as outras duas são muito específicas.
Mayra, falando exatamente de dieta para alimentos, é muito específico, ok? Porque a orientação nutricional para atletas vem muito em função de cada modalidade. Okay? No caso do nosso ouvinte, não é?
Exato.
Ele é um atleta fundista de alta competição, corre longos percursos, no caso. Normalmente, o que é recomendado é que para manter o exercício, ou para manter-se estado durante essa atividade ou para manter a performance durante a atividade que ele exerce ou durante as corridas, é importante que ele tenha uma alimentação fundamentalmente à base de carboidratos, ok? Carboidratos que sejam carboidratos complexos. Por quê? Porque estes carboidratos vão permitir que vai gerando glicose, ou seja, na corrente sanguínea ao longo do período em que ele estiver a fazer a atividade, de formas a poupar que o nosso músculo, o que é que acontece normalmente? Quando nós não temos reservas de energia suficiente no nosso organismo, pela ingestão de alimentos, o nosso organismo ele acaba consumindo a energia dos nossos músculos, ok? Acaba quebrando, por exemplo, glicogênio, não é? Que é um elemento que vai se transformar em açúcar para gerar energia para podermos desenvolver determinada atividade. Mas eu preciso da minha atividade muscular para o exercício da minha atividade. Então, se eu vou liberando essa energia que eu tenho contida neste músculo, o que vai acabar fazendo é que vai baixar a minha performance durante esta atividade. Então, o que normalmente recomendo é que este atleta ele consuma poucas horas antes da atividade carboidratos, fundamentalmente carboidratos completos. São carboidratos que têm baixo índice glicêmico, ou seja, é liberado glicose ao longo do período de forma lenta, não é? Durante a atividade, permitindo assim que seja liberada energia durante o período em que ele estiver a desempenhar essa atividade. Outra coisa que nós vemos muitas vezes com atletas de longas distâncias, não é? É fazer reposição durante a atividade ou durante a corrida de líquidos contendo alguma substância doce ou isotônica, não sei se é exatamente para ir fazendo a reposição deste açúcar que vai baixando ao longo do percurso, para que ele não vá consumir o açúcar, ou para que não vá consumir o mosto e de alguma forma diminuir assim a performance
do atleta.
Do atleta. Exatamente.
E quanto à água, quantos litros de água deve uma pessoa ingerir por dia?
Maria, é muito comum nós ouvirmos falar assim. Em média, a pessoa deve beber ainda 2 litros de água por dia, 2 a 3 ou 1 litro e meio por mês. Mas nós temos que ter em atenção uma coisa. A minha compreensão física é diferente da compreensão física da Mai. Então, eu não posso beber o mesmo volume de água, suponhamos que eu tenha 60 quilos, que uma pessoa que tenha, por exemplo, 100 quilos. Então, normalmente, o que é feito? É feito um cálculo, não é? Que é multiplicar 35 mililitros por cada quilo de peso. Ou seja, se eu peso 58 quilos, eu vou multiplicar por 35 mililitros. Isso vai gerar um valor. Este valor que gerar é o volume de água em mililitro, certo? Que eu posso ingerir ao longo do dia, ok? Ou seja, ao longo do dia, não de uma vez. Ao longo do dia, durante, pelo menos nos períodos em que eu mantenho acordada, não é? Esse volume de água tem que ser ingerido para que eu possa atender as necessidades mesmo de água do meu organismo como tal, para a hidratação. Então, esse é o estoque de 35 ml por cada quilo do peso da pessoa. Isso vai gerar um resultado. E esse resultado me diz o quanto de água eu consigo ter por dia. Lembrando que quanto mais próximo chega da hora em que eu me vou deitar, não convém que eu beba tanta água assim, porque o que vai acontecer é que eu vou passar o resto da noite, em vez de descansar, a levantar várias vezes para poder eliminar esse excesso de água que eu fui beber ou consumir muito próximo do horário de deitar.
Doutora, e quando se fala em água, os sumos naturais que sem adição de açúcar podem contar como tal, ou chás, ou nem por isso?
Tá. Pode contar numa parcela menor, certo? Eu não posso, por exemplo, deixar de beber água para beber 2 litros ou o volume de líquidos que eu preciso de beber por dia, só de sumo ou só de chás, certo? Nós podemos equilibrar. Se eu posso tomar aí 2 a 3 litros de líquidos ou de água por dia, eu posso pôr aí uns 300 mililitros de chá, adicionando aí, mais uns 300 mililitros de sumos naturais adicionados aí. Mas de preferência que seja água. O que acontece muitas vezes, Mayra, é que as pessoas às vezes não têm um hábito, as pessoas não gostam de beber água. O que nós muitas vezes orientamos é para tornar a água um pouquinho mais acessível, com um gosto um pouquinho diferente, é cortar pedaços de frutas, para adicionar a água só para saborizar um pouquinho mais, não é? Para que se torne mais fácil de ingerir. Relativamente a essa questão que a Mayra falou, se pode ser chás ou sumo, é muito complicado. E é muito complicado, principalmente para as pessoas substituírem, por exemplo, sumos naturais pela água. Porque o volume de sumo, apesar de ser sumo natural, tem uma quantidade de açúcar aí. E se eu for tomar uns 2 litros de sumo, ainda que seja natural, eu tenho um volume muito grande de açúcar. Só a título de exemplo, Mayra, se nós formos fazer, por exemplo, um sumo de laranja, nós usamos em média umas 3, 4 laranjas para chegar um pouco, mais ou menos, de 200 mililitros. Então, tem uma quantidade muito grande de açúcar aí. Então, o que se diz é o quê? Mais vale eu consumir a fruta inteira, que eu tenho maior quantidade de fibra nela, consigo aproveitar melhor os nutrientes dessa fruta e ingerir mesmo a quantidade de água que é recomendada, do que substituí-la, por exemplo, da água pelo sumo ou pelo chá. E relativamente ao chá, Mayra, o que é que acontece também? O chá, ele tem efeito no nosso organismo, certo? E nós muitas vezes não sabemos como iniciar, principalmente se for o extrato seco. Nós enchemos uma garrafa de 1 litro e às vezes colocamos uma quantidade inadequada de extrato, certo? E ele vai gerar um efeito no nosso organismo. Existem chás que são potenciais, principalmente estamos a falar de cuidados prenatais. Para gestantes, no caso, que tendem, por exemplo, a muitas vezes terem a pressão mais baixa, hipotensão, que nós chamamos. Existem chás que têm o potencial de baixar a pressão, certo? Se eu vou beber uma chave, não, ok, é admissível. Agora, se eu vou tomar um litro, o risco é muito, certo?
Doutora, vamos continuar. Muito obrigada. E como eu disse no início da nossa conversa, o tempo vai correr com certeza e já está a correr. Vamos continuar com questões enviadas via WhatsApp. Malam Injai, também na Guiné-Bissau, quer saber o que podemos comer para aumentar quilos e ter mais força.
Ok. Para aumentar mais quilos, normalmente o que é que nós temos que ter em atenção? Se eu quero ganhar peso, eu tenho que ter uma ingestão de calorias superior àquilo que o meu organismo precisa, certo? Para que eu consiga ganhar mais peso. O ideal, primeiro, antes de qualquer coisa, é procurar um profissional que me possa orientar a como fazer isso, porque às vezes o que é que acontece? Por exemplo, olha, tem que comer mais calorias do que o normal. E a pessoa vai e às vezes abusa e come coisas que não são as mais adequadas. Então, o mais correto é o quê? Eu adicionar um excedente de calorias, não é? Aquilo que é a minha necessidade diária. Ou seja, a título de exemplo, mais. Nós estamos aqui a conversar para falarmos, para nos movimentarmos, para pensarmos, para raciocinarmos, para qualquer coisa que nós fizermos, para respirarmos, para as funções do nosso organismo, nós demandamos uma quantidade de energia, certo? Esta quantidade de energia, ela é mais ou menos revertida naquilo que nós ingerimos em termos de alimento no dia. Tá? Se eu quero ganhar peso, o que eu tenho que fazer é o quê? É exceder esta quantidade de calorias que eu preciso para a manutenção do meu organismo. Ou seja, se eu, por exemplo, isso é só um exemplo, não que seja exatamente assim. Sim. Se eu, por exemplo, tenho uma necessidade calórica diária de 2.000 quilocalorias por dia, eu tenho que ver mais ou menos, fazendo um cálculo, isso não funciona só de forma aleatória, mas eu posso, por exemplo, fazer um cálculo com isto para eu aumentar a quantidade de peso que eu objetivo aumentar, tenho que fazer uma ingestão calórica, por exemplo, de 2.500 ou 3.000.
Portanto, doutora, eu acho que o Malan Jai vai ter mesmo que ir a um especialista para ser acompanhado e, a receita ser para ele. Porque não é uma receita para toda a gente, não é? Não é uma receita que sirva para toda a gente. Cada um de nós é diferente e certamente a receita para ele pode ser completamente diferente da receita para mim. Antes de voltarmos a outra pergunta do WhatsApp, doutora Marinela, a doutora trabalha com crianças com autismo e hiperatividade. Como é que podemos identificar, através dos hábitos alimentares, que a criança pode ter um problema ou uma condição neurológica?
Okay. Vou falar especificamente do autismo, porque eu trabalho assim no dia a dia. Uma das características principais, lógico, isso associado a outras características ou outros sinais que o paciente nos dá. Uma das características principais é a seletividade alimentar. Crianças autistas, por várias questões, tanto do foro sensorial, são crianças que têm uns problemas sensoriais, são crianças que têm rigidez de comportamento, ou seja, são muito fixadas em alguma coisa. Elas normalmente acabam sendo ou se tornando muito seletivas naquilo que diz respeito à alimentação. Tá. O que é uma criança seletiva? Como é que eu identifico que uma criança é seletiva? Imagina só uma criança que, por exemplo, está numa lista de 100 alimentos. Ela consuma menos de 15 alimentos, por exemplo. É uma criança seletiva. Uma criança que, por exemplo, não come fruta nenhuma, não come verdura nenhuma, exclui todo. Eu anteriormente havia falado dos grupos alimentares, carboidratos, proteínas, das vitaminas. Imagina que uma criança de um grupo alimentar não coma absolutamente nenhum alimento deste grupo alimentar, certo? É uma criança, por exemplo, que o alimento para ela tem que ser todo passado. Às vezes não consegue, tem dificuldade de mastigar determinado alimento. Então, uma criança de 4, 5 anos, a mãe diz que ainda tem que passar o alimento, porque ela não consegue sentir a textura dos alimentos.
Sim.
Uma criança, por exemplo, olha para um alimento de determinada cor e às vezes não aceita só por ter aquela cor, ou se o alimento não for de determinada marca. Então, são sinais que chamam um pouquinho a atenção. Obviamente que associado a estes sinais existem outros sinais para identificar essa condição. Mas se algum pai ou alguma mãe identificar alguma dificuldade com respeito à alimentação da criança, ou ele é muito seletivo, ou ela escolhe muito, ou às vezes uma criança come um único alimento, o pai não consegue introduzir, ou o pai ou a mãe não consegue introduzir nenhum outro alimento. Então isso chama um pouquinho de atenção à necessidade de fazer uma avaliação mais profunda. Pode não ser autismo, pode ser mesmo só questões de atividade que podem ser trabalhadas de outra forma, mas isto é um dos sinais junto a outros sinais que nós podemos observar.
Doutor, há algum tipo de alimento que se consome durante a gestação que possa influenciar a criança nesse aspecto?
Mas não é tanto a alimentação. Existem fatores, por exemplo, genéticos associados a isso, não é? Isso, por exemplo, idade materna influencia muito na descoberta do surgimento do autismo. Chama-se a dizer que, por exemplo, um casal que já tem um filho autista, a probabilidade de juntos ter outros filhos autistas é muito maior. Então, se diz muito de que a genética influencia muito nesta condição. Não tanto o alimento como tal, é mais por questões genéticas.
Muito bem, doutora. Voltemos às questões via WhatsApp. Pedro Chaguala quer saber quais são as vantagens e desvantagens de comer piripiri, jindungo. Há vantagens? Há desvantagens? Quais?
Todos os dias tendo a gostar muito. O piripiri, ou a pimenta, como é conhecida vulgarmente, ela é benéfica, porque é riquíssima em antioxidantes, riquíssima em vitaminas, principalmente vitamina C. Pela curação que antes de ver, podemos ter alguma quantidade de beta-caroteno também. Beta-caroteno não, de licopeno. Então, acaba sendo benéfico, porque é um antioxidante. E o antioxidante acaba sendo preventivo para várias condições de saúde. A única recomendação que se é feita normalmente, em termos de desvantagem, são aquelas pessoas que têm, por exemplo, algum problema a nível gástrico, não é? Gastrite ou úlcera, que pode de alguma forma a pimenta irritar um pouquinho mais essa mucosa gástrica. Mas se for uma pessoa numa condição normal, não tem problema nenhum, a menos que aguente o gosto forte da. Se não aguente o gosto forte.
Exato.
Da pimenta.
Doutora, nós vamos despedir-nos de si, pedindo recomendações no campo da nutrição para os nossos internautas e ouvintes. A doutora tem 30 segundos para me dar essas recomendações.
Ok. Pincelando um pouquinho naquilo que nós falamos agora, é importante que as pessoas tenham uma alimentação adequada. Eu sei que é um pouquinho difícil hoje, com a correria do dia a dia, as pessoas não conseguem mais ou menos ter uma alimentação adequada, mas tentar fazer o mínimo de esforço para, por exemplo, fazerem todas as refeições, procurar fazer 3 refeições ao longo do dia, procurar ter dentro dessas refeições aqueles grupos alimentares que eu acabei referenciando anteriormente, que isso vai garantir que nós tenhamos a nossa saúde, o nosso organismo, a nossa refeição equilibrada, certo? E dar-nos uma segurança de que nós temos um aporte de todos os nutrientes essenciais que o nosso organismo precisa para...
Muito obrigada.
E outra recomendação que eu faço, Mayra, só para finalizar, não se atenham muito a coisas que ouvem, que veem ou que leem pela internet. Sempre procurem um especialista para uma melhor orientação.
Muito obrigada, doutora Marinela Tito. Foi um prazer. Esperamos tê-la aqui de novo. Obrigada também a todos os que contribuíram para o nosso programa. Este foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre nutrição e cuidados pré-natais.